caráter primeiro. Somente o caráter transformado muda o ser humano para andar em novidade de vida. Caráter primeiro. Apresentação, Pastor Jorge Cacuto.
Olá, um abraço afetuoso do Pastor Jorge Cacuto. É um prazer para mim estar com você para conversarmos sobre dois textos hoje. Eu quero ler com você Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 e 15. E depois, paralelamente, Números, capítulo 21, de 4 a 9. Mas a mensagem de hoje tem como tema o olhar que dá vida. Antes, eu te convido a ouvir uma música muito deliciosa de Daniel Souza, Salvo pela Graça.
Serei através de Cristo.
João 3, versículo 14 e 15 nos diz o seguinte: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. O texto que está sendo citado por Jesus em Números, capítulo 21, versículo de número 4 ao 9, nos diz o seguinte: partiram eles do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por alguma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Que Deus nos ajude nesse texto tão rico que fala da graça de Deus. Veja, o povo de Israel está no deserto por muitos e muitos anos, 40 anos girando no mesmo lugar, tentando chegar na terra da promessa. Eles agora tentam contornar a terra dos edomitas. E os edomitas dizem: não, pela nossa terra vocês não passam, não. E então, por causa disso, eles tiveram que enfrentar o deserto novamente. Texto que nós lemos no segundo momento, ele diz que o povo murmurou, reclamou. Reclamou contra Deus e contra Moisés. Isso, naturalmente, explica o desânimo que aquele povo poderia sentir, não é mesmo? Mas não justifica. Nada justifica a nossa murmuração contra Deus. Infelizmente, o povo falou contra Deus e contra Moisés. Este era um grande problema diante de Deus e, por causa disso, o texto sagrado nos diz que vieram serpentes abrasadoras, isto é, serpentes venenosas, de tal forma que quando alguém era mordido por esta serpente, caía morto na hora. E muitos do povo de Israel morreram por causa desta murmuração. Mas o texto também nos diz que quando eles perceberam o juízo de Deus agindo no meio do povo, eles se arrependeram. Eles pediram pela intercessão de Moisés. Eles pediram que Moisés orasse por eles. E Moisés orou. Ah, caro ouvinte, a resposta é encontrada somente na obra salvadora de Jesus Cristo, para que nós também tenhamos vida e salvação, e isso gratuitamente, como na música que nós ouvimos. Salvo pela graça, justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Eles confiaram na ação intercessora de Moisés, e Deus então respondeu, dando a solução. Como resultado de tudo isso, perceba que Deus pediu para que eles olhassem para uma serpente que seria hasteada por Moisés. Veja, não há conexão lógica entre simplesmente olhar para uma cobra em um poste ou se recusar a olhar e morrer. Não há nenhuma conexão. Mas Deus ordenou de tal forma que, aparentemente, uma ideia tola, uma ideia sem sentido, fosse usada para trazer salvação no meio do povo de Israel. Olha que coisa interessante. Jesus deixou claro que há uma semelhança entre o que Moisés fez ali no deserto com o que iria acontecer consigo mesmo lá na cruz. É isso que o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 e 15 estão nos ensinando. Mas como uma cobra tem alguma semelhança com a obra do nosso Senhor Jesus Cristo? Como uma serpente pode fazer isso? Olha, serpentes frequentemente são usadas nas escrituras como símbolo daquilo que é mal, símbolo do mal, do pecado, da queda. Em Gênesis capítulo 3, nós temos esse relato. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, a serpente é associada a Satanás, o diabo. No entanto, o bronze é um metal que é associado a julgamento nas escrituras, porque o bronze deve ser feito como que depurado pelo fogo. É isso que acontece. E aí, então, esse fogo é simbolizado aqui como julgamento. Assim, a serpente de bronze, ele fala do mal sendo julgado. E ele é julgado em Cristo. Assim como Jesus, que não conheceu o pecado, tornou-se pecado por nós na cruz, e nosso pecado foi julgado em Jesus Cristo. Então, uma serpente de bronze aqui é a imagem do mal sendo julgado e tratado completamente por Deus. Muitas tradições mostram a cobra enrolada em um mastro. E, aliás, não é por acaso que essa ideia se tornou o símbolo da medicina? Nossos médicos, quando eles usam seu jaleco, você pode olhar, tem um emblema lá de uma serpente hasteada. Veja o povo como ele agora é salvo, porque eles olharam para a serpente de bronze. Eles olharam para Cristo. Eles tiveram que confiar que algo aparentemente tolo, como olhar para uma cobra num poste, era o suficiente para a salvação, para que eles permanecessem vivos. Certamente alguns morreram porque imaginaram que aquela ideia era uma tolice. A mesma coisa é com a pessoa de Jesus. O profeta Isaías diz isso no capítulo 45, versículo de número 22. Olhai para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Veja, podemos desconfiar destas palavras ditas centenas e centenas de anos antes e imaginar que essas palavras são uma bobagem, mas por outro lado nós podemos confiar e crer no que o profeta disse, porque é verdade, e isso tem se materializado na vida daqueles que confiam nessas palavras. Quando Israel reclamou contra o Senhor e contra Moisés, eles não olharam para o Senhor como eles deveriam, e por causa disto veio a morte, veio o juízo. Somente aqueles que confiam em Deus e olharam para Cristo são salvos. Aqui está o convite: olhai para mim, o Senhor dizendo isso. Isso quer dizer: creia em mim, eu aliviarei você, eu darei paz com Deus a você, eu transformarei a sua tempestade em bonança que dura para sempre, eu te darei alívio que o mundo não pode te dar. Caro ouvinte, considere a abundância desse convite e desse perdão. Volte-se para ele em segurança e esperança, certo de que obterá o perdão da parte dele. Sim, aqui está um convite que é muito especial para aqueles que se sentem piores pecadores, como eu. Aqueles que sabem que não podem se salvar a si mesmos, como eu e você. E se tal convite for menosprezado, podemos estar certos de que esta atitude trará grandes consequências agora e eternamente. Por isso, olhe para Jesus, aquele que foi pendurado numa cruz. E ele passou por tudo isso porque ele te ama e porque ele quer salvar você. Que Deus te abençoe. Amém.
Caráter primeiro. Somente o caráter transformado muda o ser humano para andar em novidade de vida. Realização Transmundial.